momentarily.
Fala Cristina Rosset, vamos começar então. Fala Steve Crocker, bem-vindos em nome da diretoria. Esperamos com prazer essas interações. Há alguns anos essas reuniões eram mais sociais e agora mudamos o formato para podermos tratar temas mais substanciais. A tradição é que sejamos diretos e específicos. E sempre que necessário, vamos responder da mesma forma. Temos alguns limites de tempo, então comecemos. Fala, Cristina. Em nome do grupo de partes interessadas comerciais, quero agradecer-lhes por tomar o tempo em suas agendas e vir falar conosco sobre temas que são de interesse para nossas unidades constitutivas. Acredito que previamente identificamos os três temas a respeito dos quais gostaríamos de falar: como manter o modelo de múltiplos atores. Identificamos um líder de CSG para cada um desses pontos, diferente do que figura na tela. Vamos começar com colisão de nomes, manter o modelo de atores múltiplos atores. E depois ATR2. Tony Holmes vai falar sobre colisão de nomes. Steve Metalis, de IPC, vai falar sobre as ATRT2. Fala, Tony Holmes. Obrigado, Cristina. A boa notícia é que sentimos que estamos um pouco melhor do que quando começamos a reunião. Quando começamos, estávamos muito preocupados sobre a possibilidade de que não se entendesse sobre o grau de impacto que tem esse tema. Já fizemos comentários e respostas sobre as atividades iniciais e, de fato, os ISPs apresentaram uma proposta à diretoria da ICANN, uma proposta na qual trabalhamos muito para organizar um evento que envolva todas as partes interessadas. Infelizmente, não tivemos resposta ainda à proposta e, portanto, o que ocorreu desde a reunião é que a indústria se auto-organizou. Participamos de eventos nos Estados Unidos, atividades em outras partes do mundo, no Japão, por exemplo, para tentar preencher esse vazio que nós pensávamos que a ICANN não prestava atenção. A boa notícia é que depois da sessão de ontem sobre colisão de nomes, algumas das preocupações que tínhamos estão sendo resolvidas. Talvez tenhamos dado alguns passos adiante. O trabalho que vão realizar alguns JS cobre alguns problemas, não todos, mas algumas coisas pensamos que ficam fora. Há certa emergência por considerar esses pontos que estão fora. A ICANN vai realizar as provas, os testes. Vamos ver que temas vamos cobrir em termos desses testes, quais vão ser os critérios para avaliar os resultados, e eu sei que existe um mecanismo para responder sobre esses temas. Também estamos muito agradecidos pelo trabalho feito por SS SAC. Nos reunimos com eles hoje de manhã e fica claro que algumas das recomendações que eles fizeram devem ser tratados dentro dos estudos da SSAC, mas não todos. Da JS, perdão, mas não todos. E nossa comunidade pede a SSAC que estabeleça prioridades quanto ao trabalho que considera os resultados que geram seus estudos responderão a essas recomendações. Pensamos, portanto, que há mais trabalhos a fazer nessa área. Nos preocupa muito também a difusão externa que deve ser levada a cabo. Todos sabemos que esse é um tema importante e sempre é difícil quando não se entende o alcance completo do impacto que algo deve ter. Nós não podemos ser tomados por surpresa. Esse é um problema muito singular, porque não importa quanto se estude até não chegarmos à situação na qual temos todos os GTLDs, nunca vamos entender todo o alcance do problema. E aceitamos que isso é um problema, então a difusão externa é importantíssima. Uma das razões pelas quais nossas razões não estavam sendo atendidas é porque, quando as coisas andam mal, quando há problemas na internet, não é a ICANN que atende o telefone quando os clientes ligam. São os ISPs. Nós estamos no extremo de tudo isso e temos que estar preparados. Quero fazer uma proposta. Quero que o trabalho deve receber prioridade na tomada de decisões na campanha de difusão externa. Temos que ter uma forma de estrutura, talvez um comitê de diretor diretivo. E solicitamos que se dê prioridade a isso, porque isso vai chegar brevemente e temos que estar prontos para reagir a outros me membros da comunidade que também querem falar, antes de termos uma resposta sobre esse tema em particular. Fala, Cristina. Michael O'Connor, Jeff Brigman, Jonathan Zack. Bem, eu sou Michael O'Connor, da unidade constitutiva de ISP. Quero falar sobre o que falamos ontem, a questão da segurança, onde eu disse que há muitas coisas que me parecem bem do que se está fazendo agora. A liderança da ICANN armou um plano sólido com respeito à colisão de nomes e quero ampliar o que Tony assinalou ontem. Minha observação a esse grupo foi que, aparentemente, há três ou quatro iniciativas importantes que estão sendo desenvolvidas de forma paralela. O trabalho da JAS, o trabalho que se está desenvolvendo sob a proteção do pessoal de segurança. Mas, com certeza, não há uma pessoa que seja responsável por tudo isso. Portanto, eu pensei que poderíamos ter um gerente de projeto para que haja um ponto de coordenação e talvez possamos acrescentar um organismo assessor. Poderia ser algo formal, algo que nos inclua a todos nós que estamos na comunidade interessados pelo tema, para que haja um bom lugar para tomada de decisões e de reações, e que se possa trabalhar de forma acelerada. Queria simplesmente ampliar o que falou o Tony. A grande preocupação é debater se há colisões ou não. É como o debate do ano 2000. O debate era se ia passar coisas terríveis ou não. Essa era a pergunta errada. A correta era como poderíamos fazer para as organizações estarem preparadas em caso de que ocorresse algo, para minimizar o impacto dos problemas. Como eu disse, a atualização de ontem foi um grande passo adiante nesse sentido. Fala, Christina Rosette. Obrigado. Fala, Jeff Brugman. Quero reiterar minha preocupação. Trata-se de um grupo de trabalho focalizado. É o que eu formulei na reunião de Durban. Houve grandes avanços de organização, mas não estamos vendo um esforço do ponto de vista organizativo, e temos que trabalhar juntos para ajudar os usuários a saber o que fazer para atuar de forma proativa. E podemos fazê-lo agora e começar agora. Quanto à gestão de riscos, a AT&T abordaria dessa forma: temos um executivo sênior, temos orçamento, temos um plano, E creio que é uma oportunidade para a parte comercial, a parte de negócios da ICANN, para que trabalhem conosco, demonstrem seu valor à comunidade de forma mais ampla, com recursos e experiência para resolver esse problema de forma proativa. Essa é uma grande oportunidade para trabalharmos juntos e para que resolvamos o problema e para que a ICANN fique bem posicionada. Cristina agradece e passa a palavra para Jonathan Sack. Sou Jonathan, da Associação de Tecnologia Competitiva. Me preocupa. O que me preocupa tem a ver com a sugestão dessa comissão diretiva. Esse plano que surgiu tem boas ideias e outras não tão importantes. Mas eu acredito que há grandes ideias e coisas pequenas que se perdem, detalhes importantes que se perdem, como o que representaria um prejuízo substancial. Isso me preocupa muito. Como vão agir os pequenos atores nesse mundo? Esse mundo de remediação, e como existirão num mundo onde há muito dinheiro e muitos negócios, como eles vão poder formular suas preocupações para que se preste atenção a eles? Outro ponto que eu gostaria de ver é que haja mais conjuntos de dados publicados para o público, porque eu acredito que vemos muita atividade empresarial em torno disso, e o que podemos fazer para que haja mais conjunto de dados que servirão para dar mais informação ao público, mas também me interessa muito essa questão da difusão externa. Cristina agradece e passa a palavra para Steve Del Bianco. O trabalho que a diretoria adotou no plano de gestão de colisões de 4 de outubro já existe. E, paralelamente, se estão fazendo outras coisas, mas muitos de nós reagimos frente ao plano de gestão de colisões de NGPC. Analisamos o plano, vimos o que podíamos fazer, realmente somos conscientes de que há coisas muito boas, tanto o plano primário quanto o alternativo. Mas SSAC analisou em tempo recorde esse plano de colisões e gerou SSAC 072. 062 é um plano fantástico. Ensaios, implementação de raiz. E, digamos, isso recheia toda a questão. E o pessoal pede propostas aos fornecedores. Tony falou, discutiu com os provedores de JS. Jeff Smith gerou um documento muito qualificado. O ponto de desconexão é que o plano de trabalho de Jeff foi preparado sem visibilidade do relatório da SSAC 062. E, de fato, o plano de trabalho menciona isso. Temos, então, que deixar que o Jeff modifique seu plano de trabalho agora. Não sei se isso implica em mudar sua remuneração ou se os fornecedores têm que fazer isso por sua conta, mas se não o incentivamos a modificar seu plano de trabalho, o que vai ocorrer é que em janeiro, quando ele voltar com sua versão preliminar, vamos perceber que vão faltar muitas coisas e vai significar outra demora. E os provedores vão ter que resolver em fevereiro, março e abril. Então, eles não querem utilizar o caminho alternativo, é o que me disseram. Então, não colocam isso em série, mantenham em paralelo junto com a campanha de difusão externa. É ridículo que nós tenhamos que dar tanto detalhes numa interação como essa, mas essa é a única oportunidade que temos. Não há ninguém para quem ligar. Temos que falar aqui. Fala, Cristina. Obrigado, Steve. Com todo o prazer, escutaremos os membros do diretório, da diretoria, que quiserem fazer um comentário sobre isso. Steve Crocker. Por isso eu levantava a mão, porque eu queria falar. Em primeiro lugar, muito obrigado por seus comentários. Eu fico contente de que vocês gostem do que se publicou nesses documentos de 4 de outubro, que estejam dispostos a trabalhar conosco para que os resultados sejam favoráveis. Eu realmente valorizo o fato de os ISPs estarem dispostos a trabalhar conosco e que o marco de gestão de colisões seja algo utilizável e algo que responda frente a esses problemas. Também sou satisfeito com o relatório de SSAC, que é muito bom. E diria a todos que tentem lê-los, porque nos dá boa informação sobre o que se deve e o que não se deve fazer. Algumas dessas medidas já estão em curso. Tivemos discussões, por exemplo, com o pessoal de IPF sobre esse tema e com respeito à gestão de projetos, queria dizer que, em primeiro lugar, Akram ou alguém designado por Akram deveria se responsabilizar por isso. Ele não disse nenhum nome, portanto, o responsável seria ele. Eu gostaria que ele falasse sobre os temas operativos que têm relação com a forma de contribuição desse contexto, desse marco de gestão.
Thank you.
Muito obrigado, Yanni. Fala Akram Atala. Eu gostaria de falar de algumas das preocupações que apareceram. Eu ouvi a pessoa de delegação provisória várias vezes. Bom, queria dizer que o plano que está sendo desenvolvido era para entender as colisões e propor mitigações adequadas para essas colisões, e isso não exclui os testes. As delegações em testes são parte das mitigações. Então, enfocar as mitigações não é um mecanismo adequado. Então não podemos enfocar apenas vamos ver qual era o plano para a comunidade. O JAS primeiro teve que desenvolver as mitigações, então para isso ele precisou entender as colisões, tipos de colisões e desenvolver mitigações para esses tipos de mitigação. E esse desenvolvimento vai ser feito com a comunidade. Então vamos entrar em contato com a comunidade. Se ouviram um JAS ontem, há e-mails para enviar informações para se tornar ou para fornecer dados e vão trabalhar com a comunidade para desenvolver isso. Então, isso não está sendo feito num vácuo. E no final do trabalho será publicado um comentário para comentários públicos que serão considerados antes de ser apresentado ao GNPC para que o plano vá adiante. Uma das preocupações é que talvez não estamos comunicando bem os detalhes, mas todas essas preocupações estão sendo abordadas e serão abordadas nas próximas etapas. Há algumas preocupações também quanto ao plano de comunicação. A ideia é que esse plano nós já desenvolvemos um papel branco, ou seria uma minuta. Já temos recomendações para redes privadas, departamentos de TI nas empresas. Vamos ver as colisões e o que pode ser feito para mitigá-las. E esse plano também é publicado amplamente, mas enfocado nas comunidades técnicas das áreas de CIO e TI, websites e muitas das partes, o máximo de partes interessadas possíveis. Há outras ferramentas que necessitamos para a comunicação que serão desenvolvidas se houver outras formas de fazer contato e chegar às partes adequadas. Nós vamos lidar com isso. Então, esse é um plano que está enfocado em duas coisas, mitigação e extensão. Eu gostaria de enfatizar que é uma terceira parte, que é crítica à internet, se movimenta muito rapidamente. Então, hoje podemos estudar tudo o que queremos, todos os dados, amanhã haverá um novo conjunto de dados, depois de amanhã também. Então, nós conhecemos esses problemas e então vamos estabelecer um plano de mitigação sobre o que, que vai acontecer além dos estudos ou além das decisões tomadas. E todas as partes afetadas vão poder contatar a ICANN. Então, vai haver um centro de 24 horas por dia, 7 dias por semana, para abordar essa preocupação, passar por operador e na forma, e assim podemos desdelegar ou revogar o TLD que está causando colisões. Precisamos de dados históricos, mas temos que abordar coisas novas que aparecem depois que as decisões foram tomadas. É um plano bastante amplo. Ele é feito para ser desenvolvido junto com a comunidade para encontrar a melhor maneira de ir adiante.
Thank you, Akram, for the response.
Muito obrigado pela resposta. Eu gostaria de voltar para a resolução passada pela GNP, para Shirin Shalabi. É recomendado para a diretoria que o comitê de riscos relatem as suas revisões diretamente para a diretoria. Então, não é dizer que aprovamos uma resolução e adeus. É uma questão muito, muito importante. Nós temos que garantir que também haja supervisão da mitigação e do plano de extensão. Eu quero garantir para vocês que e a gente não vai abandonar tudo só depois, só porque a resolução foi aprovada.
Thank you, Chair. Ron Andrew from the BC.
Ron Andrew, do BC. Eu gostaria de voltar à sua resposta a várias coisas que nós temos e estão na ponta dos dedos. Eu queria falar da mitigação adequada. É uma declaração muito ampla. Então, falando com os membros do SSAC, e eles disseram que estavam ficando enlouquecidos com isso. E a mitigação apropriada significa que eles precisam de ter as ferramentas para testar e fazer isso. Então, não podemos, de repente, ter uma situação que começa a ocorrer e tentar, então, utilizar a mitigação. É uma questão muito séria. Eu estou dizendo que eles estão ficando enlouquecidos, de uma forma particular, mas é necessário mais diálogo e mais integração com a mitigação. Eu não espero uma resposta de você, mas nós, como usuários de negócios, temos grandes preocupações que o Y2K... Não é tão importante, mas há muito ruído sobre isso e isso é uma causa de preocupação. Eu disse, Ron, eu sei, fala a Cristina, eu sei que o Tony quer falar algumas coisas. O Tony fala, É por isso a questão é tão complexa, porque a gente tem que levar em conta a mudança dia a dia. Alguns dos pontos de preocupação estão sendo abordados. Você mencionou que pode haver um suporte 24 horas por 7. Não é o seu telefone que vai tocar. Pode ser alguma coisa muito mais complicada que nós possamos entender. Então, não importa o quanto de pesquisa você tenha, você não vai ter a resposta até que ocorre. Potencialmente pode ser tão sério que pode fazer com que não tenham capacidade de responder isso. Eu fiquei um pouco surpresa. Eu fico surpresa de vocês dizerem, ó, queremos trabalhar com vocês, nós não temos, nem nos envolvemos nenhuma vez com isso, e eu espero que, de fato, vocês nos escutem. Muito obrigado. Fala a Elisa. Eu gostaria de agradecer à diretoria de se unir conosco. Eu queria falar de alguns pontos e alguns comentários sobre a nossa situação atual e a preocupação com esse modelo de múltiplos atores. Nós tivemos a oportunidade de falar com o FAD, ele conversou conosco e nos ajudou a compreender a situação, mas eu gostaria de garantir que a diretoria saiba disso. Queremos saber como a situação está sendo gerenciada dentro do CSG. Ficamos muito surpreendidos com esta afirmação. Não houve notificação que isso era uma possibilidade. Agora eu entendo que isso agora está melhor. Agora, com a resolução, eu entendo o que aconteceu, mas daqui para adiante é isso que nós temos que nos concentrar. A questão é como podemos participar do processo, como é que podemos nos engajar nesse modelo de múltiplos atores, especialmente porque parece que estamos ampliando o nosso foco e estamos participando em outros locais. Dentro do CNG, há muitos que participam ativamente e tem muita informação que podem compartilhar e fornecer para vocês. Então, por favor, nos incluam, queremos nos envolver, queremos nos engajar, ajudar e verificar ou ver se é uma forma de trabalharmos de forma colaborativa. Eu, com isso, eu gostaria de pedir que alguns dos meus colegas também contribuíssem. Eu sei que há muitas outras pessoas que também têm o que dizer sobre esse tema. Eu vejo a Marilyn, Zan, May, Ray. Marilyn, por favor. Eu sou Marilyn Kay. Eu quero acrescentar ao comentário de Elisa. O CSG, no CSG, nós gastamos bastante tempo tentando entender o que está acontecendo. Muitos de nós estão muito envolvidos em todos os desafios e eventos da governança da internet. Então, podemos compartilhar informações desde que começamos a trabalhar. Então, não se pode passar que um único evento seja a ameaça, um modelo de múltiplos atores. Há um grande número de eventos e também há oportunidades para tomar passos proativos. Então, a gente não precisa só ter um papel de defesa, mas um papel de contribuição. E acho importante também o engajamento da ICANN em outros fóruns. Quanto à excelência operacional, para nós, a excelência operacional tem tudo a ver com tudo que a ICANN faz, não só com novas TLDs, mas tem a ver com tudo, inclusive o engajamento com as partes interessadas para garantir que estamos reforçando e respeitando o modelo que estamos construindo. Muito obrigada. Fala, Cristina. Agora fala Ellen Shankman. Entorando, falamos entrar nas TLDs. Vimos os lançamentos das novas e a preocupação, como é que isso ameaça o modelo de múltiplos atores e a ICANN, no seu modelo, já se comprometeu com as novas TLDs, então quer se comprometer com como é que eles funcionam. As TLDs não estão atrás de nós e todas as preocupações que levantamos, assim como outras comunidades, gostaria de enfatizar que a credibilidade desse modelo no trabalho que ainda não fizemos e precisamos fazê-lo corretamente e precisamos de muita ajuda para manter esse modelo de múltiplos atores.
Olá, sou Zaid Jamil. Eu quero fazer um chamamento à ação. O que a Elisa disse é algo que nós compartilhamos, mas meu comentário tem a ver com o que podemos fazer na diretoria para apoiar o papel da comunidade nesse processo. Não seria suficiente dizer, e volto ao que dissemos antes, não seria suficiente dizer que o website tem seus próprios desafios. Temos que fazer esforços e vamos observar a ICANN e a diretoria e ver o que podemos fazer para evoluirmos. O IGF, o MAG, que apoia o IGF em seu plano, dedica muito tempo em apoiar isso. A reunião do Brasil é muito importante, temos que levá-la a sério. A WIC teve um processo que não foi realizado por um só grupo, mas teve participação de empresas, organizações internacionais, e só tivemos uma reunião de fato agora no Brasil, e temos que fechar a reunião do Brasil. Então, de fato, esse é o tempo que nós temos para nos encontrarmos pessoalmente e perguntar à diretoria qual é a agenda, qual é o alcance. As estruturas da IANA e da ICANN estão dentro ou fora? Como vocês querem que isso tenha um papel? Também temos que trabalhar nas contingências. Elisa mencionou a declaração de Montevideo, queremos que aconteça algo como isso. Qual é a estratégia? Nós queremos ser, nessa relação, personagens que ajudem, mas também queremos que vocês deem um tipo de assistência, talvez uma reunião pessoal ou em janeiro, porque se o fizermos online, através de um sítio web, vai ser muito desafiante. Fala, Cristina, obrigado. Eu quero assegurar que todos estejam aqui, sim? Fala, Steve. Steve Del Bianco. Quanto à declaração de Montevideo, a palavra principal é acelerar a globalização da ICANN e da IANA. Essas são as palavras-chave, nós já assinamos. Por isso, temos que fazer foco em como proceder. Isso foi discutido ontem, não é uma posição oficial do BC, mas há duas sugestões que nós queremos fazer à diretoria, e são as seguintes. A primeira é, o que aconteceria se outros governos assinarem a afirmação de compromisso? Há um governo que já assinou, isso expandiria a percepção e a realidade da ICANN se eles assinarem, a favor da ICANN, e isso fará com que a ICANN seja responsável por tudo isso. Mais do que simbólico, embora seja simbólico, o segundo ponto são as funções da IANA, já que a IANA é parte das declarações de Montevideo. Eu sou consciente de que a ICANN executa as funções da IANA sem nenhuma interferência de nenhum governo. Os TLDs que entram sem que nenhum país ou governo dê sua aprovação. Então nós poderíamos fazer um trabalho muito melhor dizendo ao mundo que a execução de nossas responsabilidades da IANA não envolve nenhum governo. É melhor fazer algo novo, e se pudermos encontrar algo novo, para não parecer que estamos repetindo o status quo, e isso vai se vender melhor e vamos cumprir com o mandato, que é acelerar a globalização. Há duas coisas que apareceram na reunião do BC. Uma é que nas reuniões do IGF e da UICT, sabemos que a UTU cobre as responsabilidades da IANA, e se passamos a um contexto legal novo, isso vai gerar muita preocupação e incerteza. Eu tenho certeza que a equipe legal já está trabalhando sobre isso. Então eu quero saber como vai ser essa execução, Diana. Fala, Christine. Steve fala. Bem, vou passar a palavra a Ray. Obrigado. Ray Plazak. Não vou falar sobre a mecânica da declaração de Montevideo. O que eu quero fazer, na verdade, é oferecer a vocês algo para que vocês pensem. Um ponto de discussão é como as distintas partes interessadas da ICANN contribuem e participam das formas grandes de governança da internet. Há duas formas de fazê-lo. Uma é que é um consenso dentro da ICANN que está no Fórum de Governança da Internet, ou há outras alternativas que a ICANN está no Fórum e em muitos outros lugares ao mesmo tempo. E se observamos a organização do Fórum de Governança, podemos ver quatro grupos: os governos, as empresas, a sociedade civil e o técnico. Se vocês observarem o modelo de múltiplos atores da ICANN, vem o mesmo, mas distribuído de maneira distinta. Depois, há pessoas como Marilyn, que é muito ativa nesses fóruns, mas o que aconteceria se pensássemos no momento da delegação de múltiplos atores? As distintas partes do modelo da ICANN incluem coisas que não estão no modelo, as partes da sociedade civil no modelo da ICANN funcionam dentro, juntamente com os outros grupos da sociedade civil. Em outras palavras, a ICANN não participa como somente a ICANN, mas de forma geral. Isso é algo para ser pensado, não temos que debater agora, mas é um enfoque que temos que considerar quando avançarmos e quando integrarmos esse modelo de múltiplos atores na conversação desse mesmo modelo no IGF. Bem, tem a palavra Olga. Quanto a Montevideo, nós agradecemos todos os comentários que surgiram depois do evento, muitos dos quais não perceberam ou respaldaram nossa sensação de que há um elemento de surpresa. Eu fico contente de saber que houve oportunidade de intercâmbio depois do evento e que, de algum modo, se solucionaram problemas. A pergunta é: devemos avançar a partir dessa experiência? Devemos ter um sentimento de que as coisas pioraram ou estamos prontos para trabalhar para o futuro, digamos? Se nós levamos a sensação de que houve um elemento incorreto, surpresa, e desse modo não atua positivamente, não participa em um ANET e na reunião do Brasil, por exemplo, todos nós vamos continuar com esse elemento de surpresa. A única forma de evitar uma sensação de não opinar diretamente é identificar as questões específicas que são importantes, como, por exemplo, a jurisdição dos contratos e como um contrato da IANA pode afetar essa comunidade. Temos que escutar todos os pontos de vista. Por último, quero mencionar a possibilidade de conundran, de que escutamos...
De uma aliança.
De ter uma guia, um guia de como opinar e participar. E, por outro lado, embora não tenhamos avançado, não podemos perceber as contribuições que foram dadas. Antes de que apareçam outras ideias, temos que escutar a comunidade, as partes interessadas comerciais, todos os atores. Por isso, não devemos nos paralisar nessa conjuntura, devemos começar a opinar e a sermos ativos. Bertrand fala: para responder à pergunta feita por Steve a respeito da afirmação de compromissos, eu ainda estava no comitê governamental como representante da França. E esse tema foi mencionado, se os governos deveriam assinar essa afirmação de compromissos existente. Devo dizer que a reação de meu país e de outros foi, naquele momento, e creio que não mudou, que não vamos assinar algo que foi negociado por outra pessoa. Portanto, eu creio que não há forma de explorar o fato de os países assinarem essa afirmação de compromissos. No entanto, no futuro, a ideia de uma organização mais ampla, assinada por uma maior quantidade de atores, seria uma boa alternativa. No que diz respeito à declaração de Montevideo, me surpreende que vocês estejam surpresos. Eu acredito que as pessoas não prestaram atenção ao que os registros de internet vêm dizendo há bastante tempo. As respostas do contrato da IANA, que são, digamos, assinados... A declaração já está presente no documento. O fato é que mudou, porque não está destacada num ponto à parte. Como nós sabemos, em políticas, relações públicas e nos negócios, às vezes afirmar muito claramente uma oração faz com que pareça algo novo. Então, por favor, voltem às declarações, à renovação do contrato da IANA. Lakhnik, Apenik e outros fizeram declarações que apontavam nesse sentido, a catalisação dessa mensagem em uma oração. Tendo dito isso, e voltando ao ponto do Steve com respeito à função da IANA, todos sabemos que agora o tema, desde a afirmação de compromissos, não é tanto responsabilidade de um governo nas operações das fusões da IANA, das funções da IANA, como que a ICANN seja o secretário O elemento político e simbólico é a função da NTIA na convalidação do trabalho. Mas é um tema político que pode ser resolvido de distintas formas e uma delas é percebendo o objetivo comum. Finalmente, no que diz respeito à Conferência do Brasil, é a Conferência do Brasil e todos os atores, incluindo vocês, têm a obrigação de colocar pressão sobre os organizadores para se assegurar, nos assegurarmos de que tudo seja o mais aberto possível. Mas a batalha real para abrir isso é a reunião de UICES mais 10, que terá lugar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Portanto, é muito importante que as conversações de Nova York formulem essa questão do grau de abertura da UICES mais 10, que não pode ocorrer 10 anos depois de Tunis, não pode ser da Tunísia, não pode ser mais fechada que isso.
That's fine. Thank you so much.
Muito obrigada, diz Cristina. Só ou a Erica Mann diz. Eu queria fazer um breve comentário. Ele expressou preocupações que temos ouvido muito na diretoria também, e a gerência sabe muito bem disso. O que é interessante é que, por causa da forma com que foi feita a declaração de Montevidéu, isso estimula a discussão. E essa discussão vai à cúpula do Brasil e às outras discussões. Então, será extremamente importante como é que deve ser o marco dessas discussões. Então, estou interessada em saber como podemos resumir esses tópicos sem ir por um caminho muito perigoso. Eu não tenho uma resposta para isso. Então, seria importante que a comunidade pensasse sobre isso. Eu gostei de como o Steve falou. Vejam, eu estou buscando algo que não consigo expressar agora. Mas vamos continuar a trabalhar juntos, encontrar formas positivas de fazer esse debate. Shireen, fala Cristina Rosette. Shireen Shalabi, nós da comunidade dizemos que não participar da forma como estamos participando hoje, mas se a coisa for adiante, nós temos que ter certeza de participar. Então, quando ocorrer a reunião do Brasil, como é que a comunidade vai participar na programação? Eu gostaria que o FAD nos dissesse que ideias você tem para nós, para garantir que o que nos fez chegar até agora, o método não seja o mesmo daqui para frente. Há um perigo de que tudo desapareça e que não aconteça nada. Alguns de vocês disseram, eu disse, bom, é muito bom discussões face a face ou reuniões presenciais. Antes de sair daqui, nós precisamos fazer algo. Eu não sei qual é a ideia de vocês, se é que vocês têm alguma. Então, eu quero passar a bola para o Fadi aqui na frente de todos. Bom, ele passou a bola para mim, diz Fadi. Em primeiro lugar, eu fico encantado que eu vou estar me pedindo para liderar novamente. Bom, sendo sério, eu acho que estamos lutando entre duas coisas, mas pode ser solucionada. Por um lado, a gente queria que a ICANN não lidere a comunidade, que queremos uma plataforma de rede que ainda está nascente, a ICANN, a ISOC, a STAR, a comunidade at large, a comunidade de negócios, que são maiores do que a ICANN, a sociedade civil também, que toda a comunidade possa trabalhar junta para essa atividade. Então, eu estimulo as pessoas que assistam. Eu não quero que a ICANN fique na frente de tudo novamente. A gente quer que haja um crescimento orgânico. Foi feito um comentário muito importante. Eu acho que a ICANN não pode fazer um trabalho de coalizão e fazendo com que a sua agenda seja ouvida. Bom, em segundo lugar, eu estava um pouco relutante, mas gostaria de dizer a todos, eu ia pedir que a equipe realizasse um trabalho de comunicação intercomunitário. Vão ser publicados os detalhes da reunião do Brasil na próxima semana. Então, convidamos vários para participar. Então, convidamos várias organizações para participarem. Todos vocês estão nessas netlists, que é uma forma boa de participar. Talvez possamos ter uma reunião da comunidade da ICANN. E qual é a nossa contribuição no processo do BONET e no processo brasileiro? Bom, a minha equipe vai me matar depois, mas amanhã eu tenho uma reunião no café da manhã, dos 7 a 8h30, que talvez a gente possa reservar essa sala e ver o que vocês podem contribuir para a entrevista coletiva na semana que vem sobre a Conferência do Rio. Então, a gente vai levar isso para o ONET. Então, eu vou verificar isso, vou ver se é possível, mas, como vocês podem ver, eu gosto de ser ágil. Nós já estamos aqui. O Zahid está certo, vamos fazer alguma coisa. Então, nós vamos mandar uma mensagem rapidamente a todos os participantes, se for viável. Eu acho que é uma sugestão fantástica. Cristina, eu serei muito rápida, diz Elisa. Foram muito boas as palavras, Fadi. Queremos participar, queremos fazer parte do processo. Muito obrigada por isso. Foi muito bom saber que a nossa mensagem foi ouvida. Muito obrigada. Fala, Steve. Nas últimas recomendações... A IRT2, nós, partes, não sabemos exatamente o que está acontecendo e não podemos, então, ter uma posição formal. Então, por exemplo, muitas das prazos finais ocorrem durante essa reunião. Então, muitas vezes... pedem o prazo final para comentários públicos é durante essa reunião e é impossível fazer isso. Então, sobre o ATRT1. Bom, entre as várias questões do ATRT2, foi muito estranho para nós passar pelo ATRT1 e sobreviver ainda. Então, na verdade, nós queríamos ter um tempo maior para comentários e, para nossa surpresa, esse tempo foi muito reduzido e isso levou a um abuso no período de relatório. Eu acho que é uma resposta racional para uma decisão irracional. As partes são organizações representativas, e eu acho que, se vocês me perguntarem quais são as 8 organizações, que eu represento, o que, que elas pensam, é óbvio que as partes que eu represento precisam de mais tempo. Isso foi sobre comentários públicos. Em ponto 2, as respostas aos comentários, nós já vimos uma melhora nessa área, mas ainda há muitos exemplos em que as respostas são pro forma. Elas, de fato, não são substantivas e alguns comentários são simplesmente ignorados e é muito frustrante. E no terceiro ponto de melhorar comentários públicos, nós sabemos que há novas formas, pilotos, etc. Nós queremos participar nessa formação, mas esse sistema deve funcionar o melhor possível. Isso é parte desse modelo de multiatores. A gente não quer só comentar sobre as políticas, mas também em relação a contratos. E o último tempo que eu gostaria de destacar são sobre a recomendação 12. Isso necessita de escrutínio. Muitas das recomendações importantes nós apoiaríamos, e muitas organizações veem essas questões de governança são em momentos de vacas magras, mas no momento de riqueza eles fazem crescer essas organizações. Por um lado, é uma questão de tempo suficiente e sistemas para que a comunidade possa contribuir nas decisões de orçamento. Então, já passei por vários orçamentos e esse é um processo muito frustrante, foi e continua sendo. E foi surpreendente que houve pouca coisa no documento de planejamento estratégico para melhorar a governança financeira. Então, a comunidade precisa saber para onde a ICAN está indo. Isso precisa ser abordado no plano estratégico. Então, a gente gostaria que vocês fizessem referência ao ATRT2. Muita gente quer falar, nós só temos 1 ou 2 minutos. Sherin, eu gostaria de falar da questão financeira. Fala, Sherin, o que você não viu foi o plano estratégico completo, só parte dele. Vai haver um plano financeiro de 5 anos dentro do plano estratégico. E nós dissemos ontem que haverá um ATRT, essa equipe de ART vai ter que fazer recomendações sobre transparência. Então, o financiamento, o plano financeiro e é muito importante, assim como o orçamento, vão aparecer o fluxo de caixa e tal. Eu acho, concordo com vocês, nós precisamos levar isso a um nível muito mais alto. Obrigado.
Fadi, do you want to add it?
Fadi, você quer dizer alguma coisa? Eu quero concordar totalmente com o Sherin. Nós estamos melhorando muito nessa área e é a primeira vez que nós estamos passando de gestão de despesas para planejamento financeiro, não só fazer orçamentos, e levando a demonstrativos financeiros verdadeiros, o que se espera de uma organização deste tamanho. E isso vai ser publicado. Eu gostaria de dizer, do processo geral, do AT RT2, nós estamos levando isso bem sério, e uma das coisas que nós resolvemos, e eu tive que equilibrar o tempo que eu passei nessa comissão e na diretoria, então, olhando para o futuro, há uma pressão de tempo. A diretoria tem que 6 meses para responder a todas as recomendações. Nós já começamos o processo antecipadamente e quando receberemos o relatório formal, isso aí vai dar partida no cronômetro. Nós temos um processo de avaliação e decisão de como distribuir todo esse trabalho e rastrear os resultados. Se pode esperar, e nós nos responsabilizamos de que as recomendações da TRT2 não podemos nos comprometer, que vamos implementar tudo exatamente da forma com que foi escrita, mas a equipe está fazendo um esforço para ver a viabilidade disso antes do tempo e aparar algumas arestas. É uma prioridade para nós. Bom, na verdade, nós já estamos atrasados e seremos obrigados a agradecer. Eu acho que nós satisfizemos as expectativas. Muito obrigado novamente. Obrigada.